Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da BOCM. Eu sou o Guilherme Brito, daqui a gente ajuda bastante profissionais aqui da área de tecnologia a se desenvolver, a serem profissionais disputados no mercado de TI. E no vídeo de hoje eu quero trazer uma dúvida muito comum. Por que tem tanto profissional de tecnologia desempregado? Nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema nessa live de hoje. E muitas pessoas muitas vezes podem não entender por que está desempregado. E nosso objetivo aqui é realmente trazer alguns pontos que são muito relevantes para pessoas que realmente se encontram na situação. E a primeira coisa que eu já quero mostrar é, numa área de tecnologia onde existe um déficit, uma falta de profissionais muito grande, por que algumas pessoas não conseguem, de fato, uma vaga? Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque vaga é o que não falta, tem vaga para caramba. Agora, o que essas pessoas que não conseguem as vagas não estão fazendo hoje, estão deixando de fazer, e alguns erros que elas cometem, que podem estar impactando aí no fato delas estarem desempregadas. Eu quero falar um pouquinho nesse vídeo de hoje. E eu estou aqui com o Carlos para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Carlos?
Tudo jóia, Guilherme? Tudo bem?
Por aqui tudo certo. Vamos lá. Legal. Esse é um tema muito comum aqui dentro da nossa mentoria, inclusive, né, cara? A gente tem visto o quanto que esse público que normalmente está desempregado, muitas pessoas entram dentro da nossa mentoria buscando voltar para o mercado, né? E a gente tem ajudado muitas pessoas com relação a esse tema, que muitas pessoas muitas vezes entram e a gente tem visto resultados até muito rápidos mesmo, né? Pessoas que estavam há 3 meses empregadas conseguiram uma vaga em 10 dias, pessoas que estavam há 12 meses fora do mercado conseguiram uma vaga em 60 dias, pessoas que estão conseguindo relocação em 40 dias, em 30 dias. Então nós temos diversos casos hoje dentro da mentoria que estão conseguindo sair do desemprego. Agora, acho que a primeira reflexão, né? Por que que muitas pessoas ficam desempregadas no mercado onde você encontra milhares e milhares de vagas em aberto, né? Eu acho que a primeira reflexão que eu gosto de trazer é o processo seletivo, né, para você voltar para o mercado, né, é uma competição. Então, você tem que ser o melhor daquele processo seletivo para conseguir, de fato, ser selecionado para aquela vaga. Agora, hoje, muitas pessoas não fazem o básico, eu já começo por aqui. Muitas pessoas normalmente não atendem nem os requisitos mínimos. Eu vejo pessoas que estão desempregadas, muitas vezes, que estão querendo uma vaga em tecnologia e estão com o perfil voltado para outra área. O perfil nem está voltado para tecnologia. Hoje, especificamente, eu vi o perfil de um estagiário que ele estava querendo, sabe que o contrato dele de estágio está vencendo. E quando eu entrei no perfil dele no LinkedIn, cara, estava um LinkedIn muito mal posicionado, se colocando ali como estagiário, não utilizando os recursos de busca, por exemplo, do LinkedIn, e é o que afasta muitos profissionais da vaga, né? Então, assim, eu já começo com essa introdução, cara. Muitas vezes as pessoas não estão fazendo o básico, por isso que não estão dentro do mercado. Você concorda com isso aí, Carlos?
Sim, se você não faz nem o básico, né, que é o esperado ali, dificilmente alguém vai te chamar para bater um papo, tentar algo com você, porque nem o básico está atraindo, né? A pessoa vai olhar ali e vai falar, nossa, tá defasado, não tá fazendo algo, parece que tá parado, não tem um atrativo, né, para iniciar uma conversa, né? E isso fica muito evidente, né, quando você não faz o básico, né, que é o esperado, principalmente com pessoas que já estão num outro nível, performando muito mais, né? Então ela vai olhar para você e vai ver que você não tá performando, né? Nem o mínimo.
Total. Vamos lá, Carlos. Então, vamos entrar em alguns pontos aqui, cara, que eu acho que são pontos importantes que a gente vê que muitos profissionais hoje que entraram na nossa mentoria, que estavam fora do mercado, estavam cometendo esse tipo de erro e como que a gente pode superar esse tipo de erro, né? Primeira questão de falta de habilidades atualizadas, né, cara? A gente sabe que a tecnologia muda rapidamente na área de TI e se não tiver suas habilidades atualizadas com as tecnologias mais recentes, pode se tornar obsoleto. Quem se torna obsoleto, cara, vai ficar de fora. Então, a gente tem visto o quanto que isso é muito comum. E muitas pessoas que, por exemplo, tem até um caso que eu fiz um podcast do Marcos, né? Ele com 65 anos, ele falou, cara, tinha muitos anos que eu não tirava uma certificação. Ele acabou ficando desatualizado e obsoleto. E aí, muitas vezes as pessoas acham que é por conta da idade que eles não voltam para o mercado, né? Mas não. É por falta de estar atualizado. E profissionais que muitas vezes têm mais de 10 anos de tecnologia, por exemplo, são profissionais, cara, que tem que ter uma certificação, cara. Não dá para você ter uma experiência tão grande e não ter nenhuma certificação. Então, o Marcos foi um dos caras, que um exemplo da nossa mentoria, que depois de 7 meses ele voltou para o mercado, mas ele fez questão de tirar uma certificação antes mesmo de voltar para o mercado, né? Porque ele se sentia realmente desatualizado. Ele via que ele estava para trás. Então é um dos pontos que a gente vê muito frequente, né, Carlos?
Com certeza, isso aí a gente vê com muita frequência, até porque a gente sabe que a tecnologia hoje é diferente de 15 anos atrás, que ela demorava ainda, né, para você sair e lançar algo novo, que você tinha aquele tempo ali que você poderia ficar mais acomodado, e hoje em dia não dá, né? A gente sabe que a cada 3 meses, 1 ano, praticamente ali as coisas evoluem num ritmo que foge do controle, né? E se você não estiver correndo atrás da tecnologia, você não é uma pessoa que gosta de estudar, dificilmente você vai se manter ali performando em alto nível, né? Tá sempre atualizado com as tendências, tá preparado para algo novo.
Total.
Hoje, para você ficar desatualizado, é muito rápido, né?
E, ó, manter as suas habilidades atualizadas nas novas versões, entender o que tem de novo, tirar uma certificação, isso é básico, cara. O cara que fica anos e anos e anos, nunca tirou uma certificação, não tá fazendo o básico. Inclusive, pessoal, hoje nós temos vários programas que a gente ajuda a te manter atualizado, a tirar uma certificação. Só de você se dar para uma certificação já te mantém atualizado. E muitas vezes você está num nível muito abaixo, você não está nem tentando fazer uma prova de certificação. Cara, você não está atendendo os requisitos do mercado. Então, muito cuidado em não manter suas habilidades atualizadas. Outra questão de pode manter realmente profissionais de tecnologias, né, fora do mercado, é redução de pessoal, né? A gente tem visto que algumas situações, algumas empresas passam por reestruturações e cortes de pessoal, resultando em demissões na equipe de TI. Agora, quem que vai ficar? Aí volta até pro ponto da cima, né? Quem tá atualizado, quem é realmente relevante, quem se mantém com certificações, quem atende a necessidade dos projetos. Agora, se o cara é um cara ali que não faz diferença nenhuma, os melhores vão ficar.
Concorda? Isso é verdade, porque é nessas horas que só ficam os melhores. Você é uma pessoa que é estratégica para a empresa? Você tem algum diferencial ali que te faz manter? Se você não tiver, normalmente você vai estar na lista, né? Essa é a grande verdade, que é triste, mas é verdade, né? E isso é consequência exatamente da falta de habilidade ali de não estar constantemente atualizado, né?
E muitas pessoas estão estudando pouco, estão entregando pouco, fazem pouco. E às vezes coloca a desculpa na idade. Não, pô. Temos alunos hoje de 65 anos tirando certificações. Agora, será que você está com o mesmo nível de dedicação? Para nós, a gente que está aqui fazendo mentorias aqui todas as semanas com profissionais de tecnologia, a gente vê claramente a diferença de quem tem resultado para quem não tem. E muitas vezes as pessoas que não têm resultado não conseguem enxergar isso, né? É um ponto cego. Cara, está entregando pouco, está fazendo pouco. Então, esse é mais um ponto importante. Outro ponto, cara, desempenho satisfatório, né? Então, muitas vezes, alguns funcionários não atendem às expectativas do desempenho de não cumprir as responsabilidades do cargo. Às vezes, o cara não sabe nem quais são as responsabilidades dele, não chega nem a perguntar para o chefe dele. E, muitas vezes, ele entrega abaixo do que é esperado, né, Carlos?
Isso aí, normalmente, na maioria das empresas tem aquelas reuniões de feedback. Você percebe que, às vezes, você passando feedback para a pessoa sobre pontos ali que são fundamentais para ela melhorar, muita gente ainda continua cometendo os mesmos erros. E foi que nem você falou, entrega muito menos do que é o esperado, né? Normalmente a gente espera que entregue mais, né? Não menos, né? Ou, às vezes, nem sabe exatamente ali as suas atribuições, ou conhece os processos da própria área e causa esse tipo de problema, né?
Total. Total. Outro ponto aqui também importante é falta de experiência ou qualificações. As qualificações eu acabei de falar ali, que está até um pouquinho junto com a questão de se manter atualizado. O que é uma qualificação? Você tem uma certificação? Pô, isso é muito importante. E a falta de experiência, aí a nossa metodologia, a gente bate muito nisso, né? Se eu não tenho experiência em algo, o que eu faço? Cara, eu vou testar, eu vou colocar a mão na massa, eu vou conversar com quem tem experiência. Eu vou ver como que uma pessoa que já tem essa experiência, que sabe fazer, que já fez isso diversas vezes, como que ela faz, e vou tentar replicar isso. Então, dá para a gente poder adquirir experiência de outras pessoas, né? E até para cargos mais especializados, a gente fala muito, né? Os melhores salários hoje na área de tecnologia, eles estão normalmente voltados para pessoas que se especializaram. Hoje, se você está com uma dor no olho, você não vai no clínico geral, você vai no oftalmologista, você vai no especialista em olho. Dentro da área de tecnologia, da mesma forma. Cara, estamos com um problema no banco de dados, tem um projeto crítico de banco de dados, vamos falar com o especialista. E muitas pessoas, muitas vezes, querem buscar esses cargos especialistas. São profissionais que muitas vezes só ficam genéricos e falta essa qualificação, essa experiência, né, cara? E muitas vezes as empresas procuram os candidatos realmente com essa combinação específica de experiência e qualificações. Então, se você... Eu costumo dizer, cara, uma coisa que eu escuto bastante, que eu concordo muito, que dos 20 aos 30 anos, cara, você não trabalha para ganhar dinheiro, cara. Você tem que trabalhar simplesmente para aprender. Para ter a chance de colocar a mão na massa. Então, assim, se você entender que dos 20 aos 30 é simplesmente para você ver outras pessoas fazendo, acompanhar atividades e começar a ter a oportunidade de executar algumas coisas, seu jogo muda. E aonde você vai ganhar dinheiro de verdade? Dos 30 aos 40, cara. Dos 30 aos 40 é onde você já testou um monte de coisa, errou um monte de coisa, já viu um monte de coisa acontecendo. Para dos 30 aos 40 você realmente ser um profissional mais sênior, ser um profissional ali com certificações que poucos têm, ficar ali mais no planejamento e poder compartilhar o que você viu nos últimos 10 anos. E aí se o profissional começa a ter esse nível de entendimento de como que a coisa funciona, cara, nos primeiros anos, cara, se preocupa menos com o salário, se preocupa mais com realmente você adquirir experiência. Você concorda com isso, Théo?
Sim, você pode exatamente pegar esse período para amadurecer, né? Para você ganhar aquela robustez para chegar depois dos 30 e você mostrar ali que você pode ser um sênior tranquilamente, porque você passou ali por diversas tipo de problemas, projetos, vivência mesmo, né? Você já tá um malhado ali, você já ganhou uma casca, né? E agora, passar disso ganha dinheiro também.
Eu vejo que muitos profissionais ficam 20 anos, 30 anos na área de tecnologia e ficam se escondendo através dos cargos, cara. Não adquire experiência de nada. Só fica fazendo aquilo que tá na sua zona de conforto, aquilo que é fácil. Fica fazendo atividades durante 30 anos, atividade de estagiário, pô. Não se desafia. Não busca fazer algo mais avançado, não se especializa. E muitas vezes trava, né? A gente vê quanto que isso é comum. Então, são erros bem comuns aí de quem normalmente fica desempregado também. Outro ponto, mudança no mercado de trabalho, né? Pode ter mudanças econômicas ali. A gente viu que alguns inícios de ano, aí, alguns meses nos últimos anos, tivemos até alguns layoffs bem grandes de gigantes de tecnologia, né? Que muitas vezes demitiram em massa, né? E muitas vezes pode ser uma mudança econômica, pode ser uma pandemia, algo que aconteceu. Então, isso acontece agora. Os profissionais que seguem os requisitos anteriores, que estão se qualificando, que se mantêm atualizados, que estão absorvendo e adquirindo experiência de projetos que nunca fizeram. Cara, até mesmo com essas mudanças no mercado, mudanças econômicas, avanços tecnológicos, às vezes, cara, uma coisa que você trabalha hoje está sendo descontinuada. Acontece. Tem gente que está querendo estudar COBOL ainda, pô. Sendo que tem coisa muito mais avançada do que isso. Então, isso é um exemplo de, por exemplo, avanços tecnológicos, né? E mudança até de demanda do mercado. Hoje, a gente tem visto que, por exemplo, as demandas até de quem trabalha com o banco de dados Oracle, né? Antes era muito manual. Hoje, a gente consegue fazer muito mais coisa por conta das automatizações que vêm surgindo hoje dentro do mercado de tecnologia, né? Hoje, com o cloud, a gente vê que as coisas são muito poucos cliques, a gente consegue fazer muito mais coisas. Mas, ao mesmo tempo, tem demanda pra caramba. Então, isso não tira o nosso trabalho, mas simplesmente faz com que o nosso trabalho mude. E se a gente não está atualizado com esses avanços tecnológicos, né, mudanças nas demandas do mercado, e a pessoa que não se atenta a isso, que muitas vezes, pô, tem um autônomos database, tem coisas em cloud, tem coisas mais atualizadas, tem novas features, que dá para você fazer a mesma coisa que você fazia antes com muito menos tempo, cara, esse tipo de profissional, muitas vezes, ele começa a ficar obsoleto e não consegue realmente atender as demandas atuais das empresas, né, Carlos?
Você estando sempre qualificado, buscando estar em dia, você vai passar por qualquer tipo de circunstância, seja econômica, tecnológica, você vai sobreviver. Mas se você exatamente parar no tempo, aí você está sujeito ali a cair no limbo, né? E ser esquecido. E muitas vezes é o que acontece, né? Você não... A gente sabe que são cíclicos, né? Às vezes tem ciclos econômicos de alto, baixo, que influencia nas empresas, que acaba fazendo os layoffs, mas se você está sempre no mercado ali,
sempre tem, né?
Estudando, exatamente, você vai estar preparado para qualquer tipo de situação, né? Total. Seja boa ou ruim.
Total. Outra questão também muito comum de profissionais de TI ficarem desempregados, Carlos, é a questão de problemas de adaptação à cultura da empresa, né? Uhum. Claro, tem culturas e culturas. Às vezes, algumas culturas são mais presenciais, outras mais home office. Às vezes, muda a questão da cultura ali da empresa, algumas diretrizes, né? E, muitas vezes, essa questão envolve muito a questão da sua adaptabilidade, né? E aí vem a parte comportamental, vem muita parte de soft skills, né? A gente sabe que também não é só... Eu costumo dizer, cara, que antes da técnica vem um comportamento. Então, muitas vezes o cara fala que, pô, fulano é muito inteligente, tecnicamente ele é muito bom. Mas, normalmente, ele tem alguns comportamentos ali que outras pessoas não têm. E aí, consequentemente, ele fica tecnicamente muito bom. E essa questão de adaptabilidade é uma das coisas que a gente aborda até dentro da nossa mentoria, né? Que a gente fala, cara, o quanto que você está disposto a se adaptar a novos cenários? E quantas vezes eu tive que mudar a minha forma de trabalho com relação às demandas, né? Do que estava acontecendo dentro das empresas, né? Quantas vezes eu não tive que me adaptar a um novo cenário totalmente diferente? Quantas vezes eu não tive que mudar de áreas para fazer algo que eu nunca tinha feito? Agora, como que está essa questão de se adaptar à cultura da empresa, né? Às diretrizes da empresa, à mudança da empresa? E muitas vezes pode ser um chefe, cara, que tem um nível de comunicação bem diferente, uma postura bem diferente. E aí, realmente, a questão de você conseguir lidar com aquele tipo de situação para conseguir se adaptar, para manter sua empregabilidade ativa, né? E muitas vezes quem não se adapta, cara, não vai parar em lugar nenhum também, né?
Exatamente. Essa questão da adaptação, ela é forte, né? Porque às vezes as pessoas acham que a empresa tem que se adaptar a ela, né? E na verdade é o contrário, né? Nós temos que nos adaptar às necessidades da empresa. Porque, sim, como você falou, às vezes troca gerência, é natural trocar gerência, trocar diretoria, gestores. Cada um tem um perfil ali também. Você tem que aprender a lidar. Pessoas que são mais técnicas, outras pessoas que são, às vezes, ali muito mais rigorosas, né? No sentido de cobrança de desempenho. Então, se você não consegue se adaptar a qualquer situação, normalmente você é um candidato ali a estar fora da empresa, né?
Cara, exatamente isso. Muitas vezes o cara que não consegue se adaptar, cara, ele não vai conseguir ficar em empresa nenhuma. Porque toda empresa vai ter suas particularidades. Agora, existem alguns extremos, sim, que muitas vezes é melhor você trocar de empresa? Sim, sim. Mas, a nível de te deixar desempregado, cara, o bom profissional, as empresas disputam ele dentro do mercado, né? Então,
a gente tem convidado, visto, né?
Total. Às vezes o cara sem estar procurando vaga, cara, o bom profissional, ele recebe proposta sem estar procurando. Pô. Eu já recebi proposta até de outros países sem estar procurando. Por quê? Eu realmente me mantive sempre atualizado, sempre atrativo para essas oportunidades. E o último ponto aqui, cara, que também é um ponto que acontece bastante, às vezes, circunstâncias pessoais, né, cara? Fatores externos, problemas de saúde, mudanças familiares, necessidade de realocação, pode fazer alguém ficar desempregado dentro da área de tecnologia. Agora, se você cumpre bem aqueles outros pontos que a gente falou anteriormente, muitas vezes você, mesmo com essas questões pessoais, você vai conseguir ter excelentes oportunidades, porque o mercado está lotado de oportunidades, de vagas em aberto. Então, se as pessoas realmente estão atentas a esses pontos, cara, o bom profissional de tecnologia hoje não fica parado. Eu já vi diversas matérias falando de estimativa de 500 mil vagas em abertas até 2025. Agora, se as pessoas continuarem cometendo esses erros que a gente está falando aqui, né, cara, e esse tipo de situações, não sabendo lidar com esse tipo de situações, prevenindo esse tipo de situações, né? Pode, cara, realmente cair nessa questão do desemprego. Agora, oportunidade é o que não falta. Se realmente vocês estiverem atentos a se manterem atualizados, a realmente ter a questão de adquirir experiências de coisas que você nunca fez, a estar qualificado, cara, você vai ser um profissional resistente à prova de demissões, à prova do mercado, à prova de circunstâncias pessoais, e vai conseguir realmente resistir a esse mercado que tem muitas oportunidades. É difícil você ver um mercado que tem tantas vagas e tantas oportunidades como a área de tecnologia. Vamos lá, vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. O André Batista: saí de sênior numa empresa onde não iria aprender mais nada e troquei por um cargo pleno, mas com muitos desafios e muito espaço para aprender novas tecnologias. Cara, é isso aí. Muitas vezes você está numa empresa, muitas vezes, onde você está ali acomodado, cara, e está buscando realmente um ambiente de crescimento, né, cara? E eu acho que, além dessa questão, né, claro, às vezes você pode estar num ambiente que você está vendo que existem oportunidades melhores dentro do mercado. É aquilo, você pode escolher onde você pode trabalhar. O bom profissional que está com a boa mentalidade, que está se atualizando, ele consegue ter exatamente essa visão. Parabéns, André. Legal saber aí que você está atrás do desafio, cara, porque é exatamente isso. Quem está se desafiando constantemente está crescendo muito na área de tecnologia. A Ana Carolina: Estou no meu último ano de gestão em tecnologia da formação e tenho muito receio de não conseguir uma vaga pós-término de faculdade. Ana Carolina, isso é muito comum, tá? E eu te falo que só a faculdade não te prepara para o mercado de tecnologia, tá? Então, esse receio que você tem acontece, vou falar com a grande maioria das pessoas. Agora, o que você tem que buscar? Entrar em contato com pessoas que estão na área de tecnologia, entender o que elas fazem dentro das empresas e começar a se especializar. E colocar a mão na massa. Saber executar o que as empresas precisam na prática. Porque só a faculdade, ela é muito básica, ela é muito introdutória. Quantos alunos que chegam aqui falando que o professor da faculdade dele indicou a gente? Por quê? Eles mesmos já falam, os professores da faculdade, ó, só a faculdade não vai te colocar dentro do mercado, e muitas vezes indicam a DBOCM dos alunos para poder buscar especializações, para saber executar na prática, para simular o mundo real. Então busque, de fato, executar o que as empresas necessitam na prática. Busque algo mais especializado, busque algo mais prático. Isso é muito comum também, né, Carlos?
Isso aí, Guilherme. É, já trabalhei também com pessoas que estavam na mesma situação que a Ana aí, de estar no finalzinho, não ter aquela certeza, porque a gente sabe que a faculdade em si, ela não prepara para o mercado, né? Já trabalhei com profissionais também, já estava nessa situação, que ele estava lá, o tempo que ele passou na área de tecnologia, ali aprendendo junto com o pessoal da equipe técnica, ele falou que nem se compara com o que ele aprendeu na faculdade, né? Ou seja, mais uma prova que a faculdade não te prepara para o mercado, né? O que te prepara para o mercado é você estar lá com a mão na massa, você estar atendendo as demandas que o mercado precisa, né?
E outra coisa para a gente poder contribuir com a Ana, que ela falou que era da Bahia. A gente tem visto pessoas que, estudantes de faculdade, estão conseguindo primeira vaga para trabalhar remoto. Então, independente da hora que você, do estado ou da cidade que você está, tem vaga para caramba. Mas será que você está pronto para essas vagas? Então, isso é importante, tá? E muitas vezes, começar pelo estágio não é nem a melhor alternativa, tá? Às vezes você vai conseguir achar muito mais vaga de júnior do que vaga de estágio, tá? Então, muito cuidado, tá? A faculdade, ela conta muito pouco. Agora, realmente, ela te dá uma introdução, te dá um guia ali do norte do que é a área de tecnologia, quais áreas existentes. Agora, você precisa se conectar com pessoas da área, você precisa saber executar o que as empresas precisam e buscar um nível de mão na massa ali para você realmente atender as demandas. Porque, realmente, só com a faculdade é um nível muito superficial, tá? E é bom saber realmente executar o que as empresas precisam na prática. Carlos, eu acho que fizemos um bom resumo aqui, né, cara, de por que tem tantos profissionais de tecnologia desempregados, né?
Foi um resumo bom. E aí a galera agora tem que também fazer uma autoanálise, né, para saber aonde que está parado ali, né, qual que é a situação que ele se enquadra, né, para exatamente resolver, né?
E eu vejo que tem alguns fatores que dependem diretamente do profissional, e outros são fatores um pouco mais externos. Mas até para os fatores externos, se for, cara, um cara que está em busca, ele está fazendo a parte dele, cara, você vai ser a prova até mesmo de crises, a provas de redução de pessoal, a prova realmente de circunstâncias pessoais, que muitas vezes pode ser uma mudança de localidade, de estado, sim, às vezes até de cultura da empresa, até mesmo mudanças no mercado, algum layoff específico sobre mudanças econômicas, cara, vou te falar, teve muitos profissionais que eu vi que foram resistentes ali, mesmo durante o período da pandemia. Agora, por que isso? Porque realmente são profissionais que a parte deles estavam fazendo de uma forma muito intensa, muito grande, e quem não comete esses erros está sendo disputado no mercado, é o lado contrário, né? Enquanto tem muitas pessoas que muitas vezes tem muitos desempregados e que não conseguem, outros estão sendo disputados. O que esses caras fazem que você não está fazendo? A gente falou muito sobre esses pontos aqui nesse bate-papo de hoje. Carlos, mais alguma coisa aí que você queira acrescentar sobre essa questão do profissional de TI desempregado?
Acho que é isso mesmo. Esses pontos são importantes, né? Eu acho que quem cumpre ali, passa por esses pontos ali, sabe avaliar o que está fazendo, tem de tudo para virar o jogo, né? Sabe ali o que precisa melhorar, quem que precisa procurar, o que precisa ser feito ali para sair da situação que está atual, né? Então, a dica é essa daí, né? Faz uma autoavaliação e vê o que, você... Tenta se diagnosticar ali, né? Para tentar ver em que pé que você está, por que, as coisas não estão acontecendo, né?
Muito bom. Pessoal, durante essa semana a gente está com algumas vagas para uma sessão estratégica de carreira. Se você tem dúvidas do porquê que você está desempregado, porquê que você não consegue uma vaga, porquê que você não consegue ser nem chamado para entrevistas, eu deixei um link aqui embaixo, tá? Manda um link aí no WhatsApp que a nossa equipe está aqui disponível para poder ajudar vocês. A gente está com algumas sessões aqui com os nossos consultores a gente consegue mostrar e dar um direcionamento. Por que de fato que você não está desempregado ainda? Por que, que você não consegue uma vaga? Quais são os principais pontos para você realmente conseguir atingir seus objetivos? Lembrando que essa experiência vai estar disponível também nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBO Semi por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. E habilite aqui o sininho também, para assim que sair o vídeo novo, você não perder esse conteúdo e não ficar de fora, porque a gente está aqui todas as semanas trazendo conteúdos para realmente te ajudar a acelerar os seus resultados dentro da área de tecnologia. Mais alguma coisa aí, Carlos?
Por mim, fechou, Guilherme.
Show de bola. Então, fechamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima.
Até a próxima.
Valeu, tchau, tchau.
Valeu.